O Atlético não queria o Flamengo, que não queria o Palmeiras, que não queria o Atlético, e ninguém ficou com ninguém. Bom, teve o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês, torcedores atleticanos, a massa do Galo. E o Galo está no grupo G, G de Galo, né? O Atlético, campeão de 2013, está no mesmo grupo do Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores do ano passado, do Alianza Lima do Peru, campeão peruano, e do Libertad do Paraguai, que é o bicampeão paraguaio. Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, e olha a turma que eu trouxe aqui para a gente repercutir esse sorteio da Liberta. O Henrique Fernandes, comentarista, o Jaime Júnior, a Laura Rezende e a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana. Já tem jogo na semana que vem, hein? O Atlético jogando em casa pela Libertadores. Antes disso, tem o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, então o Atlético não vai precisar viajar entre um jogo da final do Mineiro e o outro jogo, né? Porque o jogo da Liberta também é aqui no Brasil, no caso em Belo Horizonte, e vamos repercutir esse grupo. Pessoal, todo mundo aí, gente?
Opa!
Presente!
Presente!
Foi o melhor grupo que o Galo podia ter para seguir a caminhada dele na Libertadores e o sonho do título, do bicampeonato? O que, que vocês acharam?
O melhor não foi, né?
Foi não.
Mas podia ser pior. Podia ser porque muito pior.
Naquele início, a gente ficou vendo ali, né, pô, fugir do grupo do Palmeiras, do Flamengo, dos brasileiros, de uma forma geral, né? E aí, Boca, River, ninguém queria estar nesses grupos, né? E quase que entrou no grupo do Olímpia ali no final, que eu acho que seria o grupo melhor. Acabou entrando no grupo do Atlético Paranaense. E aí o Atlético Paranaense tem jogado muito bem. Não é só o ano do Atlético Paranaense que tá bom, né? Porque se a gente pega o Atlético Paranaense esse ano, pô, um time que tá invicto, 37 gols marcados, 8 sofridos no campeonato estadual, sabe? Passou com tranquilidade, primeiro colocado na fase de classificação, com louvor, 10 vitórias e um empate. Nas quartas de final, goleou nos dois jogos, 5-2 e 4-0 São Joséense. Aí, mais 2 vitórias contra o Maringá nas semifinais. Então, sim, o Atlético Paranaense está bem. E o histórico recente do Atlético Paranaense é bom, né? Ano passado, vice-campeão da Libertadores, 2021, campeão da Sul-Americana. É um time muito organizado, sem dívidas. Sabe, o Atlético Paranaense chama a atenção pela gestão. Então, assim, é um time que está muito arrumadinho, fora de campo e dentro dele também. Então, a gente conhece os confrontos contra o Atlético Paranaense, como são difíceis. Fizeram a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e o Galo venceu. Naquela oportunidade, um ano iluminado, o Atlético bem melhor do que o Atlético Paranaense. E esse ano, eu acho que a situação se inverte um pouco. O Atlético Paranaense um pouco melhor do que o Atlético ainda se encontrando com o sistema de jogo do Coudet, e o Atlético Paranaense já... Mas, assim, você vê que tem o mérito de estar com uma boa base, né? Se a gente foi lá do ano passado, Terans continua lá, que jogou no Galo, né?
Só perdeu o Abner Vinícius e o Vitinho.
Isso.
Que Vitinho, né? Nem era um titular absoluto, né? Até a comissão técnica, se a gente for analisar, é a mesma. Porque o Filipão vai para um cargo no administrativo e entrega o time para o Paulo Turra, que é o auxiliar direto dele, né, Jair?
O Turra estava no Cruzeiro aqui recentemente junto com o Filipão, né? Filipão treinava, por exemplo, meio de campo e o Turra já treinava defesa. Estava num processo ali já para poder ser treinador e tá lá comandando o time. O Pablo tá metendo gol, artilheiro de estadual lá com 9 gols. Tem o Vitor Roque, que é um menino super, super habilidoso. Esse menino vai ter muito sucesso na carreira. O Canóbio lá, o Uruguai, já está mais bem adaptado agora ao futebol brasileiro, né? O Zé Ivaldo, que estava em Minas aqui ano passado, foi para lá e está bem. Então, assim, o Atlético Paranaense vai ser um adversário duríssimo para o Galo. E aí eu acho que a parada é contra o Libertad, porque o Alianza Lima, a minha expectativa é que o Alianza Lima, pô, bicampeão peruano, ok. Se a gente pegar lá o Alianza Lima no campeonato peruano hoje, de 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, ok, é líder, mas é um campeonato peruano, é líder.
É um dos líderes.
Mas assim... É o campeonato peruano, né, gente? É o campeonato peruano lá. E agora, o Libertad, sim. O Libertad, eu acho que é um adversário mais difícil. Acho que a parada vai estar muito contra a equipe do Libertad. O campeonato paraguaio hoje Eles só perderam um jogo lá que foi para o Olímpio, no último jogo aqui, sabe? Estão liderando lá o Campeonato Paraguaio, com 19 pontos em 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. É um time que só tomou 5 gols no campeonato deles lá, e isso me chama a atenção, porque o futebol paraguaio já tem tradição de ser bom defensivamente. E eles só tomaram 5 gols lá, melhor defesa, é o primeiro jogo que o Galo vai ter. E é o primeiro jogo sem o Hulk. E é o primeiro jogo só com Paulinho e Vargas no ataque, porque o Sacha está indo embora, o Ademir já viajou para acertar com o Bahia. Então, assim, esse primeiro jogo, ele para mim vai ser fundamental. Esse o Galo tem de ganhar do Libertad, sabe? Porque isso do Atlético começar em casa, tendo o Libertad pela frente, que é um adversário direto, sabe? E o Atlético perde pontos em casa, ele começa a complicar a sua caminhada no grupo. Sabe, torná-la mais sofrida. Se ganha do Libertad, já começa uma situação mais favorável. Esse jogo tem que ganhar, tem que passar por cima dessa dificuldade de não ter o Hulk, que está suspenso para essa primeira rodada.
O Jaime, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que o Libertad é bicampeão paraguaio. Na verdade, ele ganhou o Apertura, que é um dos campeonatos nacionais lá do Paraguai. O Alianza Lima, sim, que é bicampeão nacional lá no Peru. A sua análise, Laura, desse grupo do Atlético. O Atlético é candidato a ser o primeiro colocado do grupo?
Ô, Rogério, acho que junto com Atlético Paranaense, até concordo com o que o Jaime falou, Libertad, Atlético Paranaense são os adversários mais difíceis nessa chave. Só um dado aqui interessante, o Alianza Lima, apesar de ser líder do campeonato, ele não vence um jogo na Libertadores desde 2012. A última partida que ele venceu na Libertadores foi em 2012. Então, são 11 anos aí sem ganhar uma partida na Libertadores. Então, acho que ele é um adversário mais tranquilo para o Atlético e precisa ter bons resultados em casa, né, Rogério? O Atlético vai fazer também os últimos dois jogos da fase de grupos fora de casa, que é onde decide muita coisa ali da classificação, né? As últimas duas rodadas. Então, acho que o Atlético poderia ter caído num grupo mais fácil, a gente comentava aqui nos bastidores, mas também se safou dos piores grupos, né? Acho que o Fluminense caiu num grupo bem complicado aí com o River também. Então, acho que o Atlético tá tranquilo, de certa forma, por conhecer já ter um adversário brasileiro, que é o Atlético Paranaense, que não tem uma logística difícil também, jogo dentro do Brasil, enfim, acho que isso também pode ser um ponto positivo nesse grupo para o Atlético conseguir essa classificação. Agora, favorito a classificar em primeiro, né, Rogério? Você gosta de colocar a gente na fogueira aqui para a gente falar e depois ser cobrada? Mas não sei se é favorito a se classificar em primeiro, não, mas é um dos favoritos a passar da fase de grupos, com certeza.
Tá. Eu quero saber já a opinião do Henrique, que eu estou sabendo que a opinião do Henrique está repercutindo aí, está gerando polêmica também. Mas deixa eu saber primeiro da Carol. Você foi dormir tranquila com esse grupo aí, Carol?
Hoje é tranquila, é muito forte, né? O Galo pegou um grupo bem equilibrado, mas... Cara, na hora que sorteou o grupo do River, que saiu River, Fluminense, The Strongest, tudo que eu queria era não cair nesse grupo. Então, a partir do momento que o Galo não caiu nesse grupo, eu falei, velho, já foi um bom sorteio pra gente. Na hora que fica no final, entre o grupo do Olímpia e do Atlético Paranaense, é óbvio que o grupo do Olímpia era muito mais fácil, era muito mais tranquilo. Só que também, vindo do pote 4, não pode esperar uma vida muito, muito fácil nos grupos, né? O Galo tá colhendo aquilo que ele plantou. Se ele passa classificando direto para Libertadores, ele era um dos cabeças de chave e com certeza teria um grupo melhor para jogar. Então, eu acho que ficou de bom tamanho. Não ficou ruim como poderia ser e nem tão bom no que era o melhor dos mundos, né? Que era não pegar brasileiro de cara e por aí vai. Eu acho que o Galo entra forte nessa disputa com o Atlético Paranaense pela primeira posição. Eu acho difícil o Libertad fazer frente aos dois. Porém, o Libertad vai ser um time que vai complicar muito a vida dos brasileiros nesse grupo. É aquele time que tende a fazer aquela troca de pontos que vai decidir o líder. E entre o Atlético Paranaense e o Galo, eu acho que a diferença vão ser os jogos em casa. Tem que fazer valer o mando de campo, principalmente porque o Galo encerra as duas últimas, né, jogando fora. O ideal seria chegar na quarta rodada com a classificação. O que complica muito isso é que a quarta rodada do Galo é exatamente na Arena da Baixada. Porém, o Galo já mostrou em 2021, que consegue jogar bem na Arena da Baixada, desde que o time esteja bem, né? Então, é o Galo encontrar o seu próprio caminho, se encontrar dentro do seu elenco e fazer valer, principalmente, sua força dentro de casa, que, para mim, vai ser a grande chave da primeira rodada. O Galo, seu brasileiro que estreia em casa, já colocar casa lotada e ir para cima, garantir esses 3 pontos, porque vão ser fundamentais. Agora é pensar rodada a rodada dessa fase de grupos, para chegar lá na última rodada, e aí sim a preocupação ser entre ser líder ou não.
Deixa eu saber do Henrique. O Henrique é um estudioso, né? Não só aqui no futebol brasileiro, tudo quanto é divisão, também nos campeonatos sul-americanos, campeonato internacional. Por que então, já que você é tão estudioso, Henrique, você sabe tudo, o pessoal está discordando de você. Quem teve essa ousadia, Henrique?
Não, só uma correçãozinha para tranquilizar, Carol. A última rodada é no Paraguai contra o Libertad, né? O primeiro jogo fora é que é na Arena da Baixada. O Galo só sai do Brasil...
É a quarta rodada, né? Porque aí eu falei que seria bom classificar até a quarta.
Não, mas
quarta
assim...
A quarta é lá, não é?
Não, a primeira rodada em casa com o Libertad, depois sai para jogar em Curitiba com o Furacão. Aí joga duas mal, em casa então. Contra o Alianza e contra o Furacão, na quarta rodada, em casa. E aí sai para jogar no Peru e finalmente no Paraguai. Então, assim, não tô te tranquilizando tanto assim, porque eu acho o Libertad muito mais perigoso que a maioria das pessoas imaginam. Mas assim, não é contra o Furacão a última rodada, o Galo pode até chegar lá, eu acho, consolidado, porque esse time tem construído uma história muito bonita em casa. Então acho que a tabela trazer esses 3 dos 4 primeiros jogos em casa, pode ser muito bom para o Galo na classificação, se o time conseguir mostrar essa força que tem mostrado, se conseguir pontuar em Curitiba, onde normalmente faz bons jogos, o Atlético pode chegar ao momento das viagens no Peru e no Paraguai, numa situação bem mais confortável do que a gente espera. Vamos lá, Rogério. Ontem, logo depois do sorteio, eu fui no Twitter falar um pouquinho sobre o grupo do Galo, bem pouquinho, soltei um tweet e um monte de atleticano veio me achincalhar. Falei, ó, o tweet é o seguinte: como esperado, emoções na hora do sorteio do pote 4. Quer dizer, você está no pote 4, meu irmão, não tem muito como escapar. Você vai cair em alguma coisa, como a Laurinha disse. Alguma coisa vai vir para você. O Galo escapou do River Plate Strongest, que para mim era o grupo mais difícil que o Atlético poderia cair, mas não conseguiu cair no H, que era o mais tranquilo, o do Olímpia com o Atlético Nacional e Melgar. Mas que mesmo assim tinha o Melgar na altitude, por exemplo, semifinalista do Sul-Americano no ano passado. O grupo atual é um grupo intermediário, podia ser pior, mas o Galo não é favorito a passar. Condições iguais com o Furacão e Libertad. Condições iguais com o Furacão e Libertad. Se vacilar no início dessa fase de grupos, fica fora. E aí vou explicar por quê. O Libertad tem um bom time, uma base do ano passado, o mesmo treinador que é o Daniel Garneiro, que é experiente em Libertadores. No ano passado, o Libertad caiu no grupo do Atlético
Paranaense. Terceira temporada lá, né?
Isso mesmo. Chegou em 21. No ano passado, caiu no mesmo grupo do Atlético Paranaense, terminou na frente do Atlético Paranaense, em primeiro. Nas últimas 5 Libertadores que o Libertad jogou, passou em 4, sempre para o mata-mata. Nas 21 que jogou, em 10, alcançou fase de mata-mata. Então é um time que joga o campeonato, que tem investimento, e é paraguaio. Eu respeito muito o futebol paraguaio, principalmente defensivamente. Então é um time que vai tentar fazer a estreia, o jogo da vida no Mineirão, um jogo chave sem o Hulk. Mas mesmo assim o Galo é capaz de superá-lo no jogo em casa, eu acho que dá para pensar. Muita gente olha para o Atlético e pensa no que o Atlético pode se tornar como time, com o elenco que tem e com a evolução que tem apresentado. O problema é que a Libertadores começa semana que vem. Não dá tempo de se tornar como um time. Você tem que responder semana que vem. E aí eu não consigo me desprender dos jogos de oscilação que o Atlético fez na temporada, inclusive o último, contra o Atlético, que é um time bem inferior a qualquer um do grupo, inclusive a Alianza Lima, e que o Atlético teve dificuldade para jogar. Então se der o azar, se vier a oscilação quando não pode, você fica fora de um grupo como esse. Essa é a minha avaliação. O que é um time que é favorito? É um time que, para mim, é superior aos demais. Eu não vejo assim. É muita arrogância você dizer que o Atlético é favorito contra o Atlético Paranaense. É arrogância, não tem outra palavra. Furacão é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, terminou na frente do Atlético, tirou do Atlético a vaga direta, é vice-campeão da Taça Libertadores e, como o Jaime bem disse, traz para essa temporada o mesmo time, praticamente, do ano passado. Então é um time em uma situação avançada de preparação, de futebol, de uma forma geral, em relação ao Galo de hoje do Coudet. Que é um time, repito, com margem de crescimento, que dá sinais de crescimento. Mas não dá para esperar crescer. O jogo é semana que vem contra o Libertad. O campeonato começa semana que vem. Então, por tudo isso, o Atlético, para mim, é um forte candidato a passar no seu grupo. mas não é favorito. O que é favorito? É um que é melhor que os outros. Eu não tenho certeza se ele é melhor que o Atlético Paranaense que o Libertar. Eu desconfio até que possa passar realmente. Mas dizer que é obrigação terminar em primeiro lugar é arrogância. Não tem outra palavra. É possível, mas se fizer vai ser um feito que tem que ser valorizado como tal.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Ô Henrique, só você disse do primeiro jogo já ser semana que vem, e isso coloca um peso também no primeiro jogo da final do Mineiro, porque o Atlético vai ter que construir, se quiser levar uma vantagem para o jogo de volta no dia 8, um resultado bom no dia 1º, porque senão vai ter dois jogos dificílimos, a estreia da Libertadores e o jogo decisivo do Campeonato Mineiro na mesma semana.
O América também tem um jogo importante, o América caiu num grupo muito delicado da Sul-Americana. E, ah, não, é vantagem que o Galo não viaja. O América também não viaja, estreia em casa contra o Peñarol. Então, assim, se a gente for pensar em final do estadual, você vai ter que jogar forte, cara, porque o atleticano merece ser campeão e espera ser campeão. O atleticano torce para um dos maiores times do Brasil, ele vai querer ganhar o estadual. Então, não dá para tirar o pé numa final do estadual. Mas é um grupo casca de banana, que o Atlético tem que fazer força nesse início, para construir uma boa vantagem dentro do grupo nas quatro primeiras rodadas, né? 9 pontos nos 3 em casa, talvez cavar um pontinho em Curitiba, e aí sim, ganhar conforto para a reta final do grupo.
Vamos correr com outros assuntos aqui, gente. Ô Jaime, o Atlético já enfrentou esse ano o Milionários na Libertadores, o Carabobo, enfrentou o América na primeira fase do Campeonato Mineiro, enfrentou o Cruzeiro no Clássico. Esses jogos contra o América, as finais do Campeonato Mineiro, você acha que serão os jogos mais difíceis do Atlético neste ano, pelo que está jogando o América? Vai começar a final do Campeonato Mineiro e no sábado a Globo, aqui em Minas, mostra 4:30 o primeiro jogo da final. Jaime?
Ô Rogério, eu espero que o Atlético tenha jogos mais difíceis esse ano. Estou dizendo isso porque eu espero ver o Galo chegar às oitavas da Libertadores, enfrentando...
Mas eu digo até agora.
Até o momento, até este momento... O América, com certeza, é dos mais difíceis adversários que o Atlético terá, porque o time está muito arrumadinho, né? Muito arrumadinho. A gente elogiava aqui o Atlético Paranaense pelo fato de ter mantido uma base do ano passado. Então, você pega o América, por exemplo, o meio de campo do América é o mesmo ali, com Alejo, Ninho, Benítez, e os três estão bem de novo esse ano, sabe? Eu acho que o Benítez, por exemplo, esse ano, ele está melhor do que o do ano passado. O Benítez está funcionando melhor ainda, sabe? E aí conseguiu trazer de novo o Everaldo para o América, né? Você tem jogadores como o Aloísio começando a ser mais decisivo, você tem um cara experiente como o Wellington Paulista, que apesar da idade, mas um cara que conhece a área. Então, eu até falei isso aqui, você até brincou que eu citei uma frase do Celso Rutti, né? A mecânica de jogo do América tem funcionado melhor do que a do Atlético. O Atlético, e vale para o América, vale para a Libertadores, vale para o Campeonato Brasileiro, quando a gente pega pontualmente os jogadores do Atlético, é um timaço, é um time muito bom. Meio de campo do Atlético, pô, Edenilson, Patrick, Zarate, o ataque, Hulk, Paulinho, pô, até tem um timaço, sabe? O time do Atlético é muito bom, muito bom. É time para ganhar qualquer uma dessas três competições. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, é tipo para ganhar qualquer uma dessas três. Só que, quando a gente olha o Atlético jogando, quando esses caras entram em campo, a mecânica de jogo ainda não está funcionando. E isso aí está na mão do Coudet. Isso está na mão do Coudet. É ele que tem que fazer esse time jogar no sistema de jogo que ele mais gosta. Todos sabem que não é o que eu mais gosto. Eu gosto do Galo com ponta, com o Paulinho, não jogando por dentro com o Hulk, Paulinho jogando aberto. É assim que eu gosto de ver o Galo. Tradicionalmente a gente sempre viu o Galo, mas estou aí de coração aberto, como disse desde o início da temporada, para ver esse Galo do Coudet funcionando bem no sistema dele, e tomara que funcione. Sabe por quê? Porque se não funcionar, o que vai acontecer mais para frente? Se não funcionar, o treinador cai. Se o treinador cai, vem outro, e na hora que vier outro, ele vai querer jogar com ponta, aí lá vai o Atlético no mercado para poder buscar ponta. Então é fundamental que o sistema do Coudet dê certo. E a torcida tem essa consciência que precisa apoiar, estar junto, apoiando, para esse sistema dar certo. Porque até financeiramente para o Galo é importante. Porque eu tenho certeza, se o Coudet uma hora cair, o treinador que vier vai pedir ponta. E o Atlético vai ter que ir no mercado para contratar os pontos porque ele mandou o Keno embora, o Ademir está indo embora. Então é uma situação de característica de jogo do Coudet, que precisa dar certo, é importante para o presente e para o futuro do Galo. Tomara que dê certo.
Você falou de ponta, né? Um meio atacante que estaria nos planos do Atlético seria o Rojas, do Racing da Argentina. É um paraguaio, né, Laura? Mas o Galo nega que tenha interesse no jogador. O Ademir está indo para o Bahia mesmo, né? Já foi liberado para acertar lá no Bahia, né?
Ontem, inclusive, em entrevista lá na a TV Globo, né, o Rodrigo Caetano falou que não tem interesse no Matias Rojas, que hoje a realidade do Atlético, citou inclusive as condições financeiras do clube, as diretrizes para a contratação, esse final de janela, né, e que a posição de meio campo também não é uma posição procurada no momento, então descartou qualquer possibilidade de uma negociação com o meio-campo Rojas. Agora, sobre o Ademir, Rogério, viaja hoje para Salvador para fazer exames e acertar com o Bahia cerca de 3 milhões de reais. E o Atlético ainda tem uma negociação para vender também o Sacha, né? O Sacha, segundo o clube ontem, até conversei com a assessoria, continua treinando normalmente na cidade do Galo. Não está vendido. Ontem foi que o Ademir também não se reapresentou. Mas ainda tem essas saídas que, para o balanço financeiro do clube, entende-se que é importante nesse momento. Então, o Atlético ainda, como o Jaime citou, acho que foi o Jaime no início, vai ficar sem dois atacantes aí nesse período, pelo menos, nesses próximos meses, né?
Já estamos fechando. O Sacha seria Bragantino, né?
Exato. Bragantino.
É. Agora, ô Carol... eu recomendo até uma leitura de uma matéria no GE.globo, uma reportagem no GE.globo do Fred Ribeiro, uma entrevista com o Rubens Menin, mecenas do Atlético, uma entrevista bem completa, bem interessante, falando de vários assuntos. Diz que esse é um ano decisivo para o Atlético, é um ano de o Atlético virar SAF, embora ela seja efetivada mesmo ano que vem, né, com investimentos. O ano do estádio, né, da inauguração do estádio, e ano para equacionar a parte financeira do Atlético, que vocês citaram agora há pouco. O Menin elogiou o Sampaoli, disse que o Atlético está colhendo um pouco do que o Sampaoli ajudou a montar lá no início, pediu mais um mandato para o Sérgio Coelho, que é o atual presidente, uma entrevista bem completa. Disse que esse lance da SAF, a tendência é que já em maio tem uma reunião para discutir SAF no Atlético. Imagino, né, Carol, que você esteja otimista, né? E para abrir o ano, para abrir os trabalhos, né? O Atlético está tentando esse primeiro título contra o América. Você sente também que é um ano meio divisor de águas do Atlético, Carol?
Eu vejo como um ano fundamental, Rogério. Não vai ser um ano como de 2021, que a gente estava com o time sobrando, o time encaixou. Eu vejo como um ano de mais disputa. Mas que também que não seja como o ano de 2022, sabe? Eu imagino um ano ali nesse intermédio. Eu sou otimista de modo geral e eu acredito muito nesse time do Galo, acredito no trabalho do Coudet. Eu acho fundamental para o Galo progredir nos mata-matas até onde der. O meu desejo é que seja sempre na final, né? Mas são campeonatos muito difíceis. E eu acho que o foco do Galo tem que ser esse, além da preocupação esportiva, né, que a gente quer ser campeão, porque a gente está pensando no lado esportivo. Mas isso também ajudaria muito financeiramente o time. Essas discussões sobre a SAF, sobre o estádio depende muito da data de liberação, né, as obras ainda deram uma segurada, uma atrasada, na verdade. Só que acaba sendo importante para as duas coisas, sabe? Chegar numa final de Libertadores, por exemplo, ajuda no âmbito financeiro e é um refresco no âmbito esportivo, que é um título que a gente quer muito disputar. Faz 10 anos do título da Libertadores e essa data pode ser muito importante para o Galo. E eu acho que tudo se complementa aí. A parte financeira do Galo ela precisa ser equalizada para tirar esse fantasma que bate na porta o tempo todo, né? Não tem um assunto que a gente vai falar do Galo que a gente não tem que lembrar a dificuldade financeira que o Galo passa hoje. Então, eu estou com a expectativa. Eu acho que é um ano fundamental da gente conseguir gastar menos do que nos demais e conseguir ter um resultado em campo melhor e equalizando tudo para que 2024 seja um ano para decolar, para voar. E eu acho que o Galo está no caminho certo.
Gente, eu estou fechando aqui o podcast, então. Pessoal, estou retirando os pratos da mesa aí. Alguém para falar alguma coisa? Alguém quer dar uma garfadinha aí?
Não, só rapidinho apresentar alguns jogadores que vão cruzar com o Atlético, que o atleticano conhece nessa Libertadores. Pelo lado, Alianza Lima, dois conhecidos, ô Rogério. Christian Cueva, foi meio campista de São Paulo, acabou de chegar lá para o Alianza Lima. E Hernán Barcos. O Barcos foi o Pirata foi o cara, já está veterano, 38 para 39 anos, mas foi o cara no ano passado no título da Alianza, 18 gols, 7 assistências. Esse ano não está tão bem. Mas assim, é um cara que vai cruzar o caminho do Atlético. É sempre curioso a gente apresentar esses jogadores. E do lado do Libertar, tem alguns jogadores veteranos também que a gente conhece. Martin Silva, goleiro uruguaio, que foi do Vasco. Oscar Taquara Pires. Cardoso, que foi centroavante. É o Pires, que é o lateral da Seleção Paraguai, jogou no São Paulo. Mas o Taquara Cardoso, centroavante, que jogou no Benfica. Na época era rival do Hulk, né? Ele era o centroavante do Benfica e o Hulk, o craque do Porto. O Hulk costumava levar melhor, né? Mas o Cardoso fez muito gol no Benfica, também já veterano, 39 anos, e o Roque Santa Cruz, né, que a gente conheceu também, do Bayern de Munique, Seleção Paraguai. Esses caras jogam no Libertad, eles participam efetivamente do time, o time que tem pontas muito bons, Vidalba e o Melgarejo, dois caras que vão dar trabalho nesse jogo de estreia, mas a gente guarda esse papo para a semana que vem, estão bem afiadinhos aí, principalmente com os dois estrangeiros, porque o Furacão é um adversário mais próximo, né, Rogério? A gente já conhece bem e sabe que vai ser um adversário delicado.
Ô Henrique, você falou aí do Martin Silva, eu falei agora dos 10 anos do Libertadores, Martin Silva que era o goleiro do Olímpia em 2013 na final.
É
então,
verdade.
Vamos encontrar. Eu queria encontrar o Olímpia para reviver esses 10 anos, não deu, que veio o Martin Silva mesmo.
Eu diria para você que ele, quando entrar no Mineirão, vai ter menos lembranças boas que o Hever, por exemplo.
É isso, gente. Muito obrigado a todos aí, e a gente na segunda-feira está aqui para falar do jogo da decisão do Campeonato Mineiro, primeiro jogo da final entre América e Atlético, Coelho e Galo, e claro, começar a projetar esse primeiro jogo do Galo na fase de grupos da Libertadores, o Galo pegando Libertad na Liberta, o Galo jogando em casa já na semana que vem. Grande abraço, obrigado também ao Bruno Mesquita na edição, e obrigado principalmente à massa atleticana, que nos dá grande audiência no podcast. Valeu, gente!
Apita pela última vez!